Agora vamos ao assunto, é política. Diniz Neto já aqui ao meu lado, e hoje nós vamos começar falando sobre o dia de hoje, que é o dia da justiça, o que todo brasileiro espera.
O dia da justiça foi ontem, mas eu fiz questão de colocar, porque é uma data muito importante, ela é comemorada até antes de uma lei que foi de 51, desde 1940. E é interessante que esse dia da justiça está associado à imagem da Imaculada Conceição, a mesma associação que é feita ao Dia da Família, que também foi ontem, aliás, com muitas manifestações. É um decreto-lei de 1963, e essa data já foi feriado em muitos lugares, inclusive aqui em Maringá, né? Ontem foi domingo, mas normalmente quando era dia de semana, essa data era feriado em muitos lugares do Brasil. Hoje isso não ocorre mais. Mas na justiça, quando o dia 8 cai durante a semana, normalmente não há expediente no Poder Judiciário do Brasil.
E também dia 8, dia da família, é isso?
Exato, dia da família, que também está associado ao dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E hoje, no dia 9, é o dia do fonoaudiólogo. Esse é o profissional que a gente tem que recorrer de vez em quando, né? Aliás, deveria recorrer mais, no meu caso especificamente, né? Que é aquele profissional que faz com que as pessoas consigam falar melhor, com melhor dicção, com, enfim, até mesmo alguns problemas que a pessoa, algumas interferências na fala, e que a pessoa pode vencer com um tratamento feito com fonoaudiólogo.
Bom, a transmutação dos seletistas, tema que a gente já trabalhou aqui, inclusive, na semana passada, vai ficar para o ano que vem.
Bem, eu, na semana passada, fiz um cenário sobre aquilo que poderia acontecer essa semana na Câmara Municipal. E eu encontrei, em um evento na sexta-feira, à noite, o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Alex Chaves. Na prática, conforme a gente falou naquele cenário, somente ele poderia apresentar, em nome do prefeito, um pedido para votação em regime de urgência nas sessões que vão ocorrer esta semana. Naquele processo, pedido de urgência para votação, daquele projeto de lei que transforma servidores seletistas, quase 1.000 servidores, mais de 900, em estatutários. O que ele me falou? Ele me disse: não vou apresentar pedido de urgência para esse projeto de lei. E há um entendimento entre os vereadores e com a mesa diretora da Câmara de que isso deve ser mesmo estudado com grande detalhe, com grande profundidade, e então isto praticamente leva a discussão e votação desse projeto de lei para 2020. No entanto, ele até me confirmou, quando houver essa votação será à noite, permitindo que os servidores acompanhem a sessão, então isso ocorrerá no ano que vem. O assunto é de extrema importância, e nós falamos muito sobre isso aqui, enaltecendo, inclusive, a posição da Comissão de Finanças e Orçamento, que está pedindo informações, está pedindo documentos com as assinaturas de quem, de fato, tem que assinar esses documentos. Então, acho que todo esse cuidado merece realmente que a gente se fale positivamente a respeito disso. Por quê? Quem representa a população, aliás, eles são eleitos para isso, são os vereadores. Portanto, apenas eles podem, de fato, impedir alguma coisa que possa eventualmente prejudicar outras categorias de pessoas ou mesmo a população, que no final das contas é quem paga por erros que eventualmente possam ser cometidos. Então é um assunto para ser amplamente estudado, para somente ser debatido em plenário e votado depois de toda essa complexa rede de impactos e outras situações sejam detalhadamente estudadas, para que ocorra, se é que isso é possível, essa transmutação de seletistas, que vai então ficar para 2020, aquele cenário que nós havíamos comentado aqui com os ouvintes na sexta-feira, pelo menos de acordo com aquilo que nós ouvimos do líder, e também outros vereadores se manifestaram a respeito disso, inclusive o vereador Sidney Telles, que vem aí trabalhando para que a Comissão de Finanças e Orçamento faça um trabalho à altura da responsabilidade que esse assunto exige. Segundo ele também, isso não deve acontecer na semana e ao que tudo indica, ficará para 2020.
Vamos falar de coisa boa? Maringá é destaque no Renova Brasil, é isso? Projeto maringaense da Aníbal Bianchini.
Exatamente. Nós escrevemos ainda hoje sobre um ouvinte que nos mandou um comentário sobre o nosso comentário de sexta-feira, falando que o ponto central dessa questão dos seletistas é a necessidade de fazer a reforma da Previdência em Maringá. Uma reforma administrativa e uma reforma da Previdência, porque, segundo ele, os governos responsáveis do Brasil estão todos caminhando para reduzir despesas e privilégios. Então, isso foi o que ele me mandou. Agora, uma coisa que nós acompanhamos já durante a semana passada aqui, porque havia uma votação na internet, inclusive, sobre isso, foi aquele projeto do Renova Brasil, em que o maringaense Aníbal Bianchini estava concorrendo a ser o melhor do Brasil. Mas foi ótimo, ele foi muito bem, porque o projeto aqui da reforma da Biblioteca do Colégio JK foi escolhido o melhor projeto da região sul. E isso foi destacado nessa formatura, aliás, muito bem organizada, e mostrando casos de renovação, né, de trabalhos comunitários e de âmbito social também, que foram realizados em todo o Brasil, muito bem organizado lá no Teatro Municipal de São Paulo. E o projeto aqui de Maringá, desenvolvido pelo Aníbal Bianchini, jovem empresário, ficou em primeiro lugar na região sul.
Bom, agora eu vou falar de Sarandi. Nós temos destaque de Sarandi, é isso?
Olha, eu tenho dois destaques de Sarandi muito interessantes. O primeiro, a Câmara Municipal de Sarandi é pioneira no Brasil. Ela foi a primeira Câmara que criou uma frente parlamentar da micro e pequena empresa. Nós já havíamos dado essa notícia, mas nesse final de semana isso foi enaltecido pelo presidente da CONAMP, o Ercílio Santinoni, junto com o presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas, lá de Sarandi, a Ampec Sarandi, o empresário Aristides Moçambani. Há um trabalho da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas no sentido de sensibilizar as câmaras municipais e as assembleias legislativas para formarem frentes parlamentares que defendam os interesses das micro e pequenas empresas no poder legislativo municipal e dos estados. Então isso realmente é interessante, ela é a primeira Câmara do Brasil que fez essa frente e que funcionou agora durante o ano de 2019.
Sobre o mesmo tema, tem aí o deputado estadual, né?
Exato. No Paraná, quem está coordenando a criação da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa é o deputado delegado Jacovós. Lembrando o seguinte, nas assembleias legislativas, as frentes parlamentares já existiam, mas com a troca, tanto lá no Congresso também, com a troca dos mandatos agora, nesse ano de 2019, as frentes então são encerradas e retomadas. Aqui no Paraná, quem está coordenando isso, a instalação dessa frente deve acontecer no começo de 2020, é o deputado delegado Jacovós.
Mais um destaque de Sarandi, transparência, isso?
Vou citar esse dado aqui da transparência, que foi essa pesquisa, esse trabalho, esse estudo da Controladoria Geral da União, foi divulgado pelo Ministério da Transparência. Isso aqui aconteceu há algum tempo, não dei o devido destaque aqui, e aliás é de direito, porque a gente está sempre procurando alguma coisa em que os municípios se destacam e que possam ser referência para outros municípios. E isso ocorreu com o Sarandi, que foi avaliado em 8º lugar no Brasil, entre 665 municípios. Esse estudo é um estudo Escala Brasil, Avaliação 360, da CGU. Ele avaliou a situação da transparência dos municípios de 27 estados e 665 municípios. Sarandi ficou em 8º lugar no Brasil e segundo no Paraná. Por quê? Londrina foi o primeiro município no Brasil, apesar de que o Paraná, como estado, ficou em 16º lugar entre os estados, na questão aí, de acordo com o critério de avaliação desse estudo da CGU. Maringá ficou em 4º lugar no Paraná e em 65º lugar no país, com nota 9,9. A nota de Londrina foi 9,95 e Sarandi, uma nota bastante elevada, 9,78, oitavo lugar no Brasil, segundo no Paraná, não é para quem quer, né? O estudo foi realmente rigoroso e o mais interessante é que o prefeito Walter Volpato, inclusive, disse o seguinte: ele nem sabia da existência desse estudo, ou seja, não houve
uma influência,
um preparo lá para participar do estudo. Recebeu com surpresa essa avaliação da Controladoria Geral da União.
Agora vou falar um pouco de saúde, destaque já de Alvorada, é isso?
A Unidade Básica de Saúde do Jardim Alvorada, a CBN Maringá, inclusive, já fez reportagem sobre isso. Ela tem, nós já comentamos aqui também, tem alguns problemas de estrutura bastante graves lá. O vereador Jean Marques, através da sua assessoria, ele pessoalmente, durante o fim de semana, me encaminhou algumas informações, segundo elas, de que há 9 meses o problema existe, não foi solucionado. E agora uma das alternativas seria a transferência dos serviços para outras unidades, longe lá do local da população. O vereador me falou que hoje estará percorrendo aí a Secretaria de Saúde, conversando com o prefeito, buscando uma solução que não prejudique a população do Alvorada 1. E, sem dúvida alguma, a situação lá da unidade básica é de obras, né? Vai ter que resolver aquele problema estrutural que existe nessa unidade básica de saúde lá do Alvorada 1.
Para encerrar, São Jorge, 64 anos, é isso?
Olha, a gente não fala muito aqui sobre aniversário de municípios. Agora, esse dia 8 de dezembro, lá em São Jorge de Ivaí, em que o município completou 64 anos, e é uma cidade que tem se destacado, esse ano o estudo da Firjan apareceu como a melhor gestão fiscal do Paraná no índice Firjan. O que me chamou a atenção foram as fotos e imagens que eu recebi de milhares e milhares e milhares de pessoas na praça acompanhando a programação. E recebi também 2 vídeos a respeito do trabalho que é realizado na cidade e confesso que ficou muito além daquilo que eu poderia esperar a respeito do cuidado com a população, especialmente no que diz respeito a serviços. O município tem, por exemplo, uma unidade de emergência 24 horas, que é uma mini UTI interligada com aquele SAMU regional, que é algo realmente impressionante. E mesmo naqueles outros pequenos serviços, né? Na área da educação, um atendimento muito bom para as crianças, todas as salas de aula já há alguns anos climatizadas. Eu já falei aqui várias vezes, é algo que realmente chama atenção. E o dentista também, com hora marcada para atendimento à população. Bom, isso é uma coisa de primeiro mundo. Aliás, no dia em que a ONU divulgou, né, o IDH, onde o Brasil subiu um ponto e caiu um ponto na escala internacional. Então, é algo que nós precisamos realmente avançar naquilo que diz respeito a serviços para a população. Portanto, prefeito André Luiz Bolvo está de parabéns por aquilo que eu vi, não só pelo evento que foi assim realmente marcante e espetacular, quanto pelos vídeos onde a gente vê as coisas acontecendo e beneficiando a população.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.